Eu gostaria só de comentar mais duas coisas que foram faladas aqui com relação à participação na elaboração dos planos e na utilização dos planos existentes, e eu acho que a própria senadora falou do processo participativo que foi a construção e está sendo a extensão até 2020 dos planos do PP Sedan, do PP Cerrado, é um acúmulo enorme da sociedade brasileira, a gente não pode atribuir ao governo isso, é um acúmulo enorme. É evidentemente que os planos setoriais eles não podem ser uma coisa diferente do que esses planos, senão seriam até taxados de esquizofrenia, de a gente fazer dois planos diferentes. Nós temos que revê-los periodicamente para incorporar nossas novas ações, para não haver essa acomodação que todos aqui não querem que haja essa acomodação. E, por último, eu gostaria também de falar sobre esses indicadores que a senhora falou, sobre de como existe no PIB fazer os indicadores de baixo carbono. Acho que essa é uma proposta extremamente interessante, nós deveríamos incorporar e usar o acompanhamento dessas ações para identificar se nós estamos, de fato, reduzindo a intensidade de carbono em determinados setores, porque nós temos que crescer, não é? O crescer no sentido de desenvolver, dar à população acesso a várias bens e conforto, né? Mas isso tem que ser com baixo carbono. E, nesse sentido, eu acho que tem uma ideia que é muito bem recebida, inclusive no setor produtivo, como, por exemplo, a criação de um selo Brasil Verde ou qualquer indicador que diga que os nossos produtos eles são ambientalmente sustentáveis, socialmente justos, ou seja, que incorporam vários valores. E isso pode ser um diferencial, inclusive, no mercado internacional. E nós temos que caminhar nesta direção. Então, eu só quero dizer que, com relação às ameaças que nós estamos vendo na legislação ambiental, o MMA está consciente, acompanhando e buscando uma negociação para um melhor resultado, que não venha acontecer nenhuma ameaça, nem às nossas metas, nem ao meio ambiente no Brasil. Obrigada.
A palavra está com a mesa. Gostaria de saber se tem mais alguém. Sr. Johannes Eck, da Casa Civil.
Bom, em relação às perguntas, começo com as perguntas e depois faço algumas considerações finais. A expectativa é de que a gente torne público a memória de cálculo das emissões com a regulamentação, né? Dentro daquela linha que eu falei, nós não vamos inovar em relação às metas de políticas públicas que nós anunciamos em Copenhague, vai ser mantida, e trazidos trazendo os números do novo inventário contido na comunicação, né? Então, tornar pública a memória de cálculo vai estar na regulamentação, embora a gente também tenha feito algumas reuniões, mais no âmbito do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, onde, em relação a algumas das ações, nós já tenhamos, explicitado como foi feita a memória lá em Copenhague e, claro, que agora tendo que ajustar para os números do segundo inventário. A questão de regulamentar o mercado, ele não está colocado agora para essa primeira regulamentação. Isso vai ter que ser construído em 2011. E, em relação a passado um ano da regulamentação, realmente nós tivemos que esperar, porque está disposto na lei que a gente tinha que usar os números do segundo inventário. Então, o segundo inventário foi concluído no final e apresentado no final de outubro. Então, por isso que a regulamentação será feita nesse último bimestre. Faço também, se o presidente da mesa permitir, algumas considerações finais, no sentido de que realmente o que a gente alcançou foi um resultado de toda a sociedade brasileira, né? Temos que reconhecer, né, que houve a contribuição de inúmeros segmentos, e eu acho que nós temos que focar, né, nós temos que usar como referência realmente o resultado final disso. Quando o ministro da Ciência e Tecnologia apresentou os números do inventário e fez projeções para 2009, ali, e tenho certeza que isso vai se manter ou melhorar para 2010, mas quando ele fez a projeção para 2009, tem uma coisa impressionante lá, né, que o Brasil, em 2009, emitiu cerca de da mesma quantidade de gás de efeito de estufa de 1997. Ou seja, claro que nós, muito baseado no sucesso, né, do enfrentamento, né, do desmatamento na Amazônia, mas em termos de emissões nós recuamos 12 anos. Isso é um resultado impressionante, acho que a gente precisa mesmo levar isso, e acho que é isso que a gente leva, quer dizer, o que acontece aqui no Brasil é referência para a gente tratar com o resto do mundo. Agora, nós por enquanto ainda somos um país em desenvolvimento, né? Então foram colocadas algumas sugestões, algumas críticas, que eu acho que em parte resultam disso, né? Se a gente fosse desenvolvido, a gente teria forças para atacar todas as questões ao mesmo tempo. Então, a gente não tem ainda essas forças, esperamos que um dia tenhamos. Mas, um dos exemplos citados aqui, eu acho que é a demonstração disso, né? Se o próprio plano, né, de prevenção e controle do desmatamento na Amazônia foi um plano construído, né, há alguns anos, né, com trabalho conjunto da senadora capitaneando enquanto ministra do Meio Ambiente, de muitos de nós que participamos da sua elaboração, né, inclusive com grande participação e com uma sistemática participação de representantes da sociedade, esse ano nós tínhamos que construir outros planos que não tínhamos essa prática, né? A prática de um diálogo intenso com a sociedade. E tivemos que, no caso que foi citado da agropecuária, nós tivemos muito mais participação, né? Embora também queria lembrar que a mesma instituição que coordenou, é a mesma instituição que coordenou esses planos todos, né? Então, e a gente fez um esforço para que outros setores que tinham pouco diálogo com a sociedade passassem a ter. Então, num tema, né, um tema que, assim, na agenda histórica é um tema novo, que a gente pode dizer novo, é evidente que a gente tem os setores de governo, setores da indústria, o que quer que a gente exemplifique, né, nesse complexo país que é o Brasil, a gente tem diferentes situações, a gente tem que tratar o que tem que ser, temos que priorizar os nossos esforços, às vezes em determinadas direções, momentaneamente deslocando força de outros que a gente vinha fazendo. Mas o importante é que a gente olhe os resultados, né? Acho que a questão da coerência é uma construção, por ser uma pauta historicamente nova. O ideal de toda grande grande organização, o governo é uma grande organização, é construir essa coerência, mas isso leva um tempinho. E eu vou dizer que nesses anos, né, o que mais... Um dos exemplos, uma evidência, né, de como a gente vai estar construindo essa coerência, é que hoje o Ministério da Fazenda tem uma área específica para cuidar de mudança do clima. Né? Uma coisa, o Ministério da Agricultura tem um plano para a agropecuária de baixo carbono. Né? Então, essa coerência é uma construção também de tempo. Né? E quero dizer que das sugestões, né, e das críticas que foram apresentadas nessa audiência, muitas delas nós temos um pensamento convergente em relação a elas, e nós estamos transmitindo isso para a transição de governo. Né? Daqui a nós ainda vamos atuar até dezembro, é evidente que nesse período teremos um grande contato com as novas equipes que vão seguir as políticas a partir de 2011, e estamos transmitindo e transmitiremos essas críticas e as sugestões à equipe de transição. Muito obrigado.
Ainda passar para o embaixador, só uma questão mais dirigida à Casa Civil. Acho que um dos problemas que nós temos nessa agenda do clima é a falta de um foco. Eu acho que a agenda ela é dispersa, não é? E eu tenho refletido com algumas pessoas, e uma das coisas que eu acho que ajudaria muito era se nós tivéssemos uma espécie enfim, como se uma agência, né, nacional do clima, para que essa agenda ela possa ser focada, integrada, e que a gente não tenha a dispersão. Então, a minha pergunta é, da disposição do governo em criar uma estrutura específica para coordenar a implementação da Política Nacional de Mudanças Climáticas, que, no meu entendimento, poderia ser uma espécie de agência ou algo que cumpra com essa função.
Eu acho que esse é um caminho inexorável. O que acho que deve o que deve ser pesado na transição é realmente o tipo, né, de instância que vai seguir. É evidente que a gente teve um ganho enorme quando da instituição de cada um dos colegiados que hoje, né, toca as políticas, né, a Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima, ainda no final dos anos 90, o Fórum Brasileiro e o Comitê Interministerial que teve essa incumbência de tentar, e tem a incumbência de tentar integrar as políticas públicas. O próximo passo, acho que isso está sendo considerado, é a criação de um órgão que não, o nível hierárquico dele que ainda deve ser discutido, mas um órgão que confira estrutura uma estrutura mais robusta para tratar, inclusive uma estrutura administrativa para cuidar das ações necessárias. Quanto à natureza desse órgão, provavelmente não seja uma agência, agências normalmente nascem onde já há mercado funcionando, mercado constituído e tal. Mas isso é uma incógnita, né? Mas eu diria que a criação de um órgão com estrutura administrativa para tratar da integração das políticas do clima vai ser considerado e provavelmente deva ser criado no curto prazo.
Muito bem. Antes de passar a palavra ao senhor Sérgio Barbosa Serra, que também vai responder em nome do governo, eu gostaria de convidar a senadora Marina Silva a se fazer presente e presidir essa sessão ao término dela. E eu também, senadora, gostaria de fazer uso da palavra, então vou me dirigir ao plenário.
Palavra o embaixador Sérgio Barbosa.
Senhora senadora e agora presidente desta mesa, a respeito da sua pergunta e com relação ao balanço de compromissos assumidos na COP, pelo Brasil na COP15 e a nossa posição para a COP16, eu queria dizer, ponto 1, que o Brasil, em Cancún, deixará claro que os compromissos assumidos na COP15, e que constituem, inclusive, agora, traduzidos numa lei aprovada pelo Congresso Nacional, são para valer, estão sendo cumpridos e não são ou não serão condicionados ao que outros parceiros de negociação possam fazer. Quer dizer, não existe, no caso do Brasil, ao contrário do que ocorre com vários países, que têm aqueles compromissos lá, mas esses dependem de que outros melhorem suas metas. Não, nossos compromissos estão lá e estão já sendo cumpridos e não serão, digamos, atenuados, por assim dizer, se outros países não digamos, cumprirem os seus ou não apresentarem posições mais avançadas. Bom, qual é a consequência disso? É que nós temos condições de cobrar mais ambição dos outros. E continuaremos a fazê-lo dentro da linha que temos defendido há tempos, de que, ou pelo menos desde Bali, de que as metas dos países devem seguir o que prescreve a ciência, e que é a ciência que mede o que está ocorrendo no clima no mundo. Nós estamos diante de uma crise climática séria, que já está afetando boa parte da população mundial, sobretudo aqueles que têm menos condições de se defender e que são menos responsáveis pelo problema.